Boa tarde a todos. Novamente vamos reiniciar a nossa reunião com esta segunda parte, que é a audiência do Carnito Clube sobre a cessão de contrato de arrendamento das instalações. Dou as boas-vindas a Bruno Figueiredo e Diogo Nunes, Vice-Presidente e Presidente da Assembleia Geral. Percebi agora, a Sr. Presidente não pode estar presente. Como é que nós vamos funcionar? Têm 10 minutos para uma primeira intervenção inicial. Depois os grupos parlamentares que a questão, o PSD e o Grupo Parlamentar do PCP, colocam as questões em 5 minutos e depois vocês terão mais 10 minutos no final para responder às questões colocadas pelos grupos parlamentares. Está bem? Estou desde já a palavra. Faz favor.
Bem, desde já agradecer a receberem-nos. Faço aqui a apresentação. O meu colega é o vice-presidente da direção do Carnito Clube, Bruno Figueiredo. Eu sou Diogo Nunes, sou presidente da Assembleia Geral. O que nos traz cá é uma ação de despejo que compromete, portanto, o futuro do Carnito Clube, um clube que tem 98 anos de história e que está prestes a completar o seu centenário, mas viu-se confrontado com uma ordem de despejo. Se calhar fazer um pequeno resumo da história do Carnito. É um clube que foi fundado em 1920, num dos bairros históricos de Lisboa, em Carnide, e que ao longo da sua história teve vários marcos de sucesso, sobretudo a nível desportivo, mas também tem um papel importante a nível da dinamização cultural e social, de apoio social ao bairro de Carnide. O Carnide Clube tem como grande marco o facto de ser 7 vezes campeão nacional de basquetebol masculino, séniores, ou seja, nesse capítulo é o quarto maior clube português de basquetebol, apenas superado pelo Benfica, Porto e Sporting, e sendo que os títulos foram nas décadas de 30 e 40, o que também leva a algum esquecimento. O clube passou por muitas dificuldades e no ano 2000 esteve para fechar portas. O governo civil ia fechar as portas porque havia muitos problemas no clube, inclusivamente jogo ilegal, os problemas todos relacionados com a toxicodependência, e na altura um grupo de jovens, que nós os dois somos alguns dos que resistem até hoje, propusemos-nos a pegar no clube e, modéstia à parte, acho que temos feito algum esforço, um bom esforço nestes últimos 18 anos. Passámos de uma instituição que tinha apenas uma equipa de basquetebol masculina sénior, ou seja, cerca de 18, 20 atletas, para 700 atletas. Temos 500 sócios, conseguimos comprar ao longo destes 18 anos 2 carrinhas para transportar os atletas, recuperámos a sede. Fizemos um grande esforço, que estávamos neste momento muito entusiasmados com o projeto do centenário, os 100 anos do clube, que é precisamente portanto em novembro de 2020, e fomos confrontados realmente com uma ordem de despejo que faça um pequeno enquadramento. Há cerca de 5 anos atrás fomos notificados por um advogado com um contrato de arrendamento ao abrigo da nova lei de rendas, e na altura nós somos todos jovens dirigentes associativos, nunca tivemos apoio jurídico, não temos nada, e na altura foi-nos posto o contrato em cima da mesa pelo arrendatário, e a situação foi: tem que assinar, senão tem que deixar já a sede do clube. Ora, como o clube está ali instalado desde 1928, na altura pelo contributo do Conde Carnide, que disponibilizou o espaço, que era uma quinta, e disponibilizou o espaço para os sobreviventes de Carnide da Primeira Guerra Mundial, que se juntaram e formaram um clube, e o Conde Carnide na altura disponibilizou o terreno, e tem sido a casa do Carnide Clube desde 1928, portanto há 90 anos certos. E está em risco porque realmente o clube neste momento está com uma vitalidade ao nível do desporto que é muito importante, é mesmo significativa. Temos 700 jovens a praticar desporto, temos protocolos com a junta de freguesia, com as escolas da zona de Carnide, do bairro Padre Cruz, Temos também alguns apoios da Câmara Municipal de Lisboa a nível da utilização de pavilhões, porque nós não temos pavilhão próprio, apesar de termos um grande palmarés de clube, mas graças ao esforço do Bruno, que eu estou a falar, eu sou Presidente da Assembleia Geral, mas acho que a direção, os executivos merecem esse crédito por todo o trabalho que têm feito e que realmente tem possibilitado um desenvolvimento impressionante ao nível do clube, ao ponto da nossa conseguimos ter escalões desde a formação das mini-escolas até aos séniores e que foi corolada há duas semanas com o título de campeão nacional da 2ª Liga de Basquetebol Feminino Sénior, que subiram à 1ª Liga. Ou seja, vamos competir ao mais alto nível passado 70 anos, voltámos à 1ª Liga e vamos ficar sem a única fonte de rendimentos que temos, que é a exploração do bar, que damos a terceiros, e é com isso que nós conseguimos pagar as inscrições dos atletas, os exames médicos, as deslocações, tudo o que exige, no fundo, tudo o que exige manter uma máquina com 700 atletas praticantes. E estamos em risco de perder a sede, que realmente é a nossa fonte de sustento. E num ato quase entre nós, pensámos quem é que nos pode ajudar. E achamos que os únicos que nos podem ajudar realmente são os legisladores. E os senhores deputados que tiveram a amabilidade de nos receber aqui, sabendo nós que é apenas mais uma coletividade que passa este drama, que há muitas, e estamos solidários com todos os que passam por este drama, sabemos que o Carnide Clube realmente é especial, é um clube que tem uma história única, que além da parte desportiva que eu já salientei, tem um grande apoio à comunidade local, nomeadamente foi das primeiras instituições em Lisboa a disponibilizar banhos públicos, isto desde 1928, ainda hoje, os célebres arrumadores de carros ali da zona da restauração de Carnide, todos os dias podem ir tomar banho ao Carnide Clube, banho quente, de inverno, de verão, têm sempre as portas abertas para tomar banho. Temos também a componente cultural, organizamos há décadas os arraiais populares de Carnide e, de facto, todo este esforço que o clube tem feito para se manter ao longo dos anos, que nós sabemos que tem sido muito complicado, mas temos conseguido, e com o apoio da Junta e da Câmara, é verdade, sobretudo para o desenvolvimento desportivo, mas de facto está tudo a ir por terra e temos muita preocupação, não sabemos como lidar nós com este problema.
Já agora, pronto, eu acho que, não sei se o Diogo mencionou de passagem, mas, portanto, o Carnide é uma instituição de utilidade pública. E esse, eu acho que isso é um estatuto bastante importante, portanto, da nossa coletividade. E, hoje em dia, portanto, para combater este problema, nós estamos a candidatar-nos a um estatuto que a Câmara prevê, que é o estatuto de entidade de interesse público e histórico local. Já enviámos a documentação toda para a Câmara e estamos à espera de resposta. Contudo, quer dizer, eu acho que o Carnide, enquanto instituição de utilidade pública, tem um estatuto que é superior a esse, de maneira que qualquer solução que venha a surgir daqui, da aquisição desse novo estatuto, eu acho que o Carnide é uma coletividade diferente de outras coletividades que possam estar neste estado. Quer dizer, eu acho que nós devíamos ter uma atenção especial, porque realmente nós preenchemos todos os requisitos ao longo do ano, temos património material, contribuímos com o património imaterial, com a realização dos arraiais, nós fazemos parte da cultura. Se alguém quiser escrever a história de Carnide, vai ter, obviamente, que mencionar o Carnide Clube. E nós estamos muito enraizados, portanto, no espaço onde estamos sediados. Quer dizer, se nós ficarmos sem a nossa sede, vai ser o fim do clube, acho que, quer dizer, o clube não vai morrer, mas todo este trabalho que nós fizemos ao longo destes anos está posto em causa.
Aproveitando este restinho, só dizer que tentámos já sensibilizar a Junta de Freguesia, que está do nosso lado, dá-nos apoio dentro das suas limitações. Também já estamos em contacto com a Câmara Municipal de Lisboa, mas que achamos que realmente, não só no nosso caso concreto, que sabemos que as leis não são feitas para um caso concreto, são feitas para todos os casos, e temos a certeza que, tal como nós, há muitas coletividades que estão em perigo, não podíamos deixar de aproveitar esta oportunidade para solicitar o apoio e a atenção dos legisladores, à semelhança do que houve a preocupação agora a nível da habitação, para proteger os idosos de despejos, contrações de despejos. O Carnide Clube, com 98 anos, também é um idoso e não é uma pessoa singular, é uma coletividade, é uma instituição de utilidade pública, e acho que realmente o papel que estas coletividades e estes clubes desempenham na cidade de Lisboa, e mesmo no caso do Carnide como campeão nacional, tem uma escala nacional, sendo que temos a certeza que se não fosse o basquetebol, se fosse o futebol, de certeza que havia outra dimensão, mas custa-nos também ver os apoios que são dados a grandes clubes, a grandes instituições de todas as cidades, de Braga até aqui Lisboa, até o Algarve das Ilhas, e de facto o Carnide Clube, enquanto um dos históricos do basquetebol português, está mesmo em perigo. E nós acreditamos que realmente a única solução é haver alguma espécie de legislação que nos proteja, tal como são protegidas as pessoas das ações, da expropriação das casas, dos despejos, das ações de despejo. Apelamos aqui aos senhores deputados que ponderem salvar estas instituições que, quando falamos de 700 atletas, temos os pais envolvidos, todos nos ajudam a pagar o próprio desporto, mas nós, não há ninguém remunerado dentro do Carnide Clube. Estes 18 anos foram sempre em prol da comunidade, e agora pedimos que a comunidade nos ajude a salvar o clube.
Muito obrigado pela vossa exposição. Vamos dar a palavra agora aos grupos parlamentares. Dou a palavra à Sra. Deputada Ana Sofia Petencourt, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Dirigentes do Carnide Clube. Dizer que, de um ponto de vista, nos parece que é, em face da história do clube, que nos parece que o vosso trabalho é muitíssimo meritório. Tem, de facto, uma interação local muitíssimo importante, e estamos na Comissão de Cultura, Desporto e Juventude, e, portanto, complementam-se nestes três enquadramentos, e, portanto, valorizar essa vossa prestação perante a comunidade. Relativamente à matéria que trazem aqui e àquilo que pode ser o papel que o legislador pode fazer, consideramos que existe neste momento uma avaliação que está a ser feita na 11ª Comissão, um trabalho de especialidade relativamente à questão da habitação, e em que esta matéria também pode ser enquadrada, assim entendo aquele grupo de trabalho. Agora, esta Comissão tem a esse nível menos capacidade de intervenção, existem comissões próprias para isso. Portanto, nós temos esta valorização. Dizer que no caso do Grupo Parlamentar do PSD somos tanto mais sensíveis quando temos entre nós dois fundadores de clubes de basquete, que é o deputado Joel Sá e o deputado Emílio Guerreiro, um em Barcelos, outro em Guimarães, e portanto, para vos dizer que não é por falta deste enquadramento e desta noção do quanto as coletividades são muitíssimo importantes numa política de proximidade e da prática desportiva não tão profissional até, portanto, num incentivo à prática desportiva. E, portanto, valorizar esse trabalho. Dizer-vos que acho, na nossa opinião, e achamos, que este envolvimento que têm com a Junta de Freguesia e com a Câmara Municipal de Lisboa é o envolvimento que é por aqui que estas instituições também têm de procurar soluções para o vosso caso concreto. Isto porque quer a Junta de Freguesia de Carnide, quer a Câmara Municipal de Lisboa têm espaços que estão disponíveis e são eles próprios disponibilizados para associações que fazem este tipo de trabalho de proximidade. E, portanto, será também por aqui, e não só pelo Parlamento, mas será muito por aqui, com este estado desconcentrado, que também poderão resolver as vossas questões no imediato, não obstante, possamos nós pensar em soluções que valorizem este trabalho que as coletividades fazem do ponto de vista central. Agora, necessariamente é muito através da Junta de Freguesia e da Câmara Municipal que terão de se dirigir e, no caso do Parlamento, do ponto de vista legislativo, à 11ª Comissão. Muito obrigada.
Muito Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Rita Rato, do Grupo Parlamentar do PCP. Faz favor, Sra. Deputada.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria também começar por cumprimentar o Diogo e o Bruno, em representação do Carnido Clube, da parte do Grupo Parlamentar do PCP. Agradecemos o vosso pedido de audiência e a vossa exposição, que de resto foi subejamente expressiva da importância do clube, do papel do clube, do enraizamento histórico, das perspectivas que tem desenvolvimento da atividade esportiva, ainda mais numa freguesia em que sabemos que a atividade esportiva tem um papel muito importante no combate à exclusão social e à pobreza, e por isso agradecer muito a exposição que fizeram. Relativamente a isso não tenho questões, a não ser uma questão que já lá iria, mas queria dizer que se exemplos faltassem, e não faltam, mas se exemplos faltassem, infelizmente a situação que aqui nos vem expor é um argumento mais pela necessidade da revogação da lei dos despejos. Eu recuso-me a chamar lei de arrendamento ou uma lei que foi feita pelo PSD e pelo CDS, pela então ministra Assunção Cristas, num governo do PSD e do CDS, para despejar pessoas e para despejar instituições, como de resto, infelizmente, na cidade de Lisboa, e isso é bem evidente do número de coletividades que têm sido confrontadas, algumas das coletividades centenárias, com ordens de despejo. E isso leva-nos a dizer, algo que o PSD já aqui disse, é verdade, que ainda recentemente a 11ª Comissão discutiu propostas sobre esta matéria, e perante a oportunidade de suspender até à avaliação da lei, independentemente da visão que qualquer um tenha sobre qual deve ser a lei do arrendamento e a que deve obedecer mecanismos específicos. Perante a possibilidade de suspender a aplicação da lei para todos, sejam idosos, pessoas com deficiência, coletividades ou não, a proposta foi PS, PSD e CDS, só escolheram suspender para pessoas com deficiência e idosos. E, portanto, perdeu-se uma oportunidade de salvaguardar a situação, por exemplo, dos clubes e das coletividades. E, portanto, eu não tenho dúvida nenhuma que os senhores deputados que estiveram na fundação de equipas de basquetebol e equipas desportivas sabem bem da importância dos clubes e do papel dos clubes. Não tenho dúvidas nenhuma sobre isso. Mas é preciso é que, de facto, essa preocupação também corresponda à salvaguarda destes projetos. E, portanto, preocupa-nos que muitas pessoas, não apenas o Carnido Clube, muitas pessoas individualmente foram forçadas a assinar um novo contrato sem perceber, como vocês aqui já explicaram, sem perceber que com a assinatura de um novo contrato isso iria colocá-los num novo regime de arrendamento urbano e ficariam sujeitas à regra de, ao fim com o término desse contrato, podiam ser sujeitos a uma ordem de despejo. E, portanto, aquilo que vocês aqui nos descreveram como tendo sido aliciados a assinar um contrato novo quando tinham um contrato de décadas, aconteceu também com muitos particulares que foram depois confrontados com uma ordem de despejo. E isso, de facto, é uma ação de má-fé que não salvaguarda o princípio da transparência relativamente a estas matérias. Queria apenas perguntar-vos se alguma vez sentiram que tivesse existido vontade de renegociar o contrato, se a questão era essa, ou se existiu alguma disponibilidade por parte do proprietário de, exatamente, imagino também tenham existido alguns investimentos que vocês tenham feito no clube ao longo destes anos, não é? E, portanto, perguntava-vos isso, só ao nível de investimentos, o que é que foi feito e se existiu alguma vontade de renegociar o contrato de arrendamento, criando um período transitório, definindo condições e objetivos, ou se, de facto, a vontade foi simplesmente o despejo. Queria dizer-vos que nós, da parte do PCP, quer ao nível da Assembleia de Freguesia, quer ao nível da Câmara Municipal, estamos a acompanhar a situação. Agora, de facto, coincidiu, infelizmente, o vosso despejo com uma oportunidade histórica do Parlamento estar, neste momento, a rediscutir estas matérias. A lei do arrendamento foi revista em 2016. Em 2016, não se quis revogar o mecanismo do despejo e manteve-se. Neste momento, houve uma está a acontecer ainda, o processo legislativo ainda não está terminado, uma reapreciação desta matéria. Perante a suspensão, nós propusemos que se aplicasse a todos os contratos e não apenas a alguns casos. Não houve vontade política para isso. Esperemos que haja vontade política de salvaguardar este projeto, pela importância que o projeto tem, pela importância nos atletas e no percurso dos atletas, e porque, de facto, têm que ser encontradas medidas excepcionais para situações excepcionais. Portanto, da nossa parte, continuaremos a acompanhar esta matéria com o cuidado que ela nos merece e força. Pronto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou-vos novamente a palavra agora para responder aos grupos parlamentares. Faz favor.
Portanto, agradecer à Sra. Deputada Ana Sofia Betancourt pelas suas palavras. Realmente sentimos nós que estamos aqui a lutar não por nós, Pelo contrário, porque temos a nossa vida, isto até nos, ao longo destes anos, tem sido muitas vezes complicado conciliar o lado profissional com este lado do associativismo voluntário, é complicado. Sempre tentámos fazer o melhor e realmente achamos que temos feito algo que não é para nós, que é para a comunidade, que é para os jovens, que é para as crianças. Temos atletas dos 3, 4 anos do mini basquete até ao tai chi, que para idosos, sentimos que a esse nível podemos dormir descansados. Agora, realmente, o que nos custa muito é que não temos força, não temos apoio jurídico, andamos a pagar aos advogados do nosso bolso para podermos nos defender, e achamos que realmente é uma questão que não só ultrapassa-nos completamente a nós como dirigentes associativos, mas ultrapassa também as próprias coletividades e ultrapassa, parece-nos, que ultrapassa a vontade da população, porque aí temos a certeza que a população quereria a continuidade do Carnide Clube como está há 90 anos, no mesmo sítio. Daí esse nosso apelo a todos os partidos, da esquerda à direita, para que salvem não só o Carnide Clube, salvem todas as coletividades. E quando há realmente um reconhecimento de instituição de utilidade pública, tem que servir para alguma coisa, e não pode ser, nós temos as taças, temos imensas taças de tudo e mais alguma coisa, até de ciclismo. O Joaquim Gomes fez a formação no Carnide Clube, a primeira camisola amarela que ele ganhou na volta a Portugal está fixada no Carnide Clube. E onde é que vamos pôr as taças? Onde é que vamos pôr a camisola amarela do Joaquim Gomes? Vamos deitar para o lixo? 98 anos de história, agora que estamos a fazer os 100 anos, nós sentimos que não temos força para sozinhos resolver isto. Podemos adiar, e vamos tentar adiar, estamos a pagar do nosso bolso aos advogados para adiar o problema. Agora, faltava-nos uma vontade política, que é quem pode resolver esta questão, são os legisladores. E claro, nós apelamos, não é o nosso trabalho, não fazemos ideia como, mas temos a noção como cidadãos que realmente há esse problema que não nos afeta só a nós. Nós, repito, estamos solidários com todos, mas também temos que distinguir um pouco aquela associação recreativa às de copas, em que juntam 7 ou 8 amigos para jogar umas cartas, e temos que ver o que é uma instituição de utilidade pública que está há 98 anos ao serviço da população local. Temos uma história muito engraçada, já agora só para terminar. Foi a primeira creche privada em Lisboa, que foi criada para os filhos dos funcionários das fábricas de Carnide, e mais uma vez gratuita, a primeira gratuita. Ou seja, há toda essa tradição comunitária que agora somos nós que apelamos à comunidade para nos ajudar.
Eu gostava só de contextualizar um bocado historicamente, portanto, do ponto de vista do imobiliário, não é, quer dizer, da lei que nós estamos aqui a discutir, quer dizer, o Carnide, em 1928, nós andámos a estudar as atas, já muito pouca gente viva dessa altura que nos possa contar em primeira mão como é que foi este processo, quer dizer, de boa vontade foi negociado com o Conde, e o Conde alugou uma quinta, era uma quinta, não havia nada construído, era uma quinta. E todo o edifício que está, toda a infraestrutura foi construída pelo Carnide, quer dizer, foi, portanto, face às necessidades que o Carnide ia tendo, o Carnide foi construindo. Na altura era possível, portanto, em 1930 e 1940, era possível jogar basquete oficialmente num campo ao ar livre, e a gente tinha isso. Só que, com o avançar do tempo, hoje só se pode jogar em pavilhão, e o campo que nós temos está obsoleto. De qualquer forma, as infraestruturas estão lá e foram criadas por nós. Quer dizer, agarrar agora no Carnide e arranjar umas instalações satélites e descaracterizar completamente o clube. É que o Carnide é aquele espaço, não é? Quer dizer, agarrar em nós e pôr numa sala na junta de freguesia, como já fizeram com outras coletividades, tipo as de copas, não é? Quer dizer, isso é matar o Carnide. E nós estamos a falar de uma... Eu e o Diogo, aqui em 10 minutos, não conseguimos explicar tudo o que o Carnide fez ao longo deste tempo. Quer dizer, Carnide teve jornais, os arraiais, as festas de carnaval, todas essas coisas ao longo do tempo. Nós não vamos estar-vos aqui a amassar com essas cerimónias, mas foram importantes para a comunidade, e as pessoas mais velhas de Carnide identificam-se com isso também. Quanto à disponibilidade de renovar o contrato, a questão da deputada Rita Rato, não houve, quer dizer, não nos foi demonstrada abertura para renegociar o contrato. Quer dizer, ao fim destes 5 anos, apareceram. Estamos com a ação de despejo para dia 31 de agosto. Temos aqui o contrato, também, se quiserem, depois podemos entregar. O Carnide foi notificado em abril, portanto, ia precisar aqui as datas. Vieram ao Carnide um advogado e um procurador. E pronto, comunicaram-nos a situação. Olha, vocês vão ser despejados. E nós perguntámos, mas temos alguma hipótese de negociar? Não, quer dizer, hoje em dia, com a especulação imobiliária, pronto, vocês todos sabem, e um metro quadrado em Carnide está muito valioso, não é? Ainda por cima no centro histórico, e o Carnide até tem um espaço considerável. Quer dizer, o espaço vale bastante dinheiro, como é lógico, e no fundo nós estamos a ser vítimas disto. Quer dizer, eu acho que isto é um bom caso de estudo quando se está a pensar ainda, quando ainda há hipótese de revogar a lei, quando ainda há hipótese de pensar nesta lei. Quer dizer, eu acho que o Carnide é um bom caso de estudo para ver o que é que a sociedade pode perder, não é? O que a sociedade pode perder com isto. Basicamente é isto.
Sim, sim. Já agora, força. Se tiver a oportunidade. Obrigado. O que nós internamente, ao nível da comissão, a presidente hoje não pôde vir, ela queria ver a presidente da direção, que é Tânia Estronca, também é uma jovem, mas como a colega está de baixo, ela não podia mesmo falhar ao trabalho da parte da tarde. Mas entre nós, na nossa inocência, entre aspas, ou seja, sem conhecer a lei, sem conhecer tudo o que os senhores deputados dominam, o que nós achamos é que quase que está em causa é o direito de pedir a expropriação, porque o Conde Carnide deixou-nos deixou-nos um terreno. 1928, portanto, o clube é fundado em 1920. Em 1928, o Conde Carnide cedeu-nos um terreno.
Em 1934, o Carnide é campeão nacional de basquetebol. Quer dizer, portanto, isto está tudo ligado. A importância de
ter a sede junto ali onde estavam, no fundo, os atletas, a população local. E, na verdade, é que passados estes 90 anos, a proprietária, que é a herdeira do Conde Carnide, que é a Marquesa do Lavradio, manda unilateralmente uma carta com uma ação de despejo, que sabemos perfeitamente o que é que vai sair dali. Vai o clube abaixo, tudo o que foi construído e tudo o que foi sonhado pelos fundadores há 98 anos, vai tudo abaixo para sair mais um condomínio de luxo, sendo que o espaço também não é assim tão grande, ou seja, nem tem as dimensões suficientes para podermos ter um pavilhão. Deve ser um caso raro termos um clube que é 4 vezes campeão nacional absoluto de basquetebol e nem um pavilhão tem, nem nunca teve.
Sete vezes
campeão e não tem o pavilhão. Ou seja, nós realmente só conseguimos dar continuidade ao desporto e meter os projetos de mini-escolas, mini-basket. Estamos com um projeto muito giro com o apoio da Junta e da Câmara Municipal, que é criar a maior escola de basquetebol do país. Neste momento já devemos ser uma das maiores, mas queríamos até ao centro, que é daqui a 2 anos, com os protocolos, com a escola do bairro Padre Cruz, da Horta Nova, da Serra da Luz, de Carnide, criar realmente a maior escola de basquetebol do país, amador, um clube amador, mas que apostasse na juventude. E as nossas séniores são um exemplo disso. Começaram a treinar connosco há 10 anos atrás, quando tinham 7, 8 anos, e hoje em dia foram campeãs nacionais da 2ª Liga. E eu acho que este tipo de desenvolvimento que o Carnide tem feito, e que é completamente assimétrico àquilo que se vê os grandes clubes fazerem, que é ir buscar Os melhores atletas têm capacidade para isso, eu não estou a criticar, mas não é essa a filosofia do Carnide Clube. A filosofia do Carnide Clube é formar jovens e, se possível, e estamos a conseguir ter resultados desportivos com os nossos próprios jovens e estão a ir para as seleções nacionais, quer as senhoras, quer os rapazes, mas é apostar na juventude, apostar na inserção social. Temos bairros muito complicados à volta de Carnide, que eles próprios têm os seus clubes de bairro, seja aos Unidos, no bairro de Pato Cruz, seja aos Escorpiões, na Serra da Luz, a Juventude da Horta Nova, na Horta Nova. O Carnide Clube é do Carnide Clube, é do Centro Histórico do Carnide. E não vemos, até com a construção da Feira Popular, que está agora a nova Feira Popular, os terrenos quase que chegam ao nosso lado, custa-nos a perceber como é que há milhões para tudo, mas não há hipótese de ajudar um clube a ter um pavilhão com 700 atletas e não temos hipótese, andamos a pagar, a pagar, a pagar. Tudo o pouco dinheiro que chega da renda do bar, que é na zona do centro histórico, essa é a grande preocupação, é que saindo dali, as pessoas que são dali deixam de ir à coletividade, à sede, e como é que nós vamos conseguir chegar ao pé dessas 700 crianças e dizer, desculpem, acabou, não temos mais como pagar as inscrições, pagar o equipamento, porque nem sequer temos patrocínios fortes, é tudo coisinhas locais, e realmente achamos que, nesta lógica amadora, há ali um trabalho feito que tem que ser preservado e vamos lutar com as nossas forças para que seja encontrada uma solução. E apelando à vossa ajuda, claro.
Muito obrigado. Fica registada a vossa preocupação. Estou certo que os grupos parlamentares vão acompanhar, quer aqui, quer sobretudo na 11ª Comissão, onde esta matéria do arrendamento está a ser discutida, e quero agradecer o vosso trabalho e a vossa luta permanente por levar o nome de um clube quase centenário. Muito obrigado.
Obrigado.